Uma particularidade do setor automotivo é a venda de bens e consumos que, diferentemente de outros mercados, estão atrelados a uma condição prévia para sua utilização. A Carteira Nacional de Habilitação. Pensando em entender o cenário de habilitados no Brasil e, dessa maneira, conhecer o potencial universo de consumidores e automóveis, a Ipsos analisou a transformação do cenário de CNHs válidas do país entre 2013 e 2019. Para falar um pouco sobre essa pesquisa, estou com o senhor Marcelo Pereira, diretor da Ipsos Brasil. Como vai o senhor? Boa tarde.
Boa tarde, Marcos. Tudo bem? Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse momento.
É interessante essa pesquisa, né? Vocês fazem um levantamento da questão da CNHs, mas também prevê aí, nesse resultado, o aumento das CNHs para as mulheres.
Exatamente. O mais interessante de tudo isso, na análise da CNHs, é que são dados extremamente públicos, né? Você trabalha com a base nacional de veículos, você verifica, então, quantas CNHs estão sendo renovadas, estão sendo criadas novas. E quando você faz esta análise, o que a gente descobriu, que nesse período, como comentado, de 2003 a 2019, nós tivemos aí um aumento da participação das mulheres no número de carteiras de habilitações válidas, né? O que é algo extremamente pertinente dentro dessa mudança do comportamento que a gente vê do mercado e principalmente das mulheres dentro desse mercado.
O que está levando a mulherada a dirigir mais?
Ah, você tem vários fatores, né? Além de todo este novo empoderamento que as mulheres têm hoje, essa participação forte no mercado de trabalho, elas também têm aí uma segunda jornada, como muitos dizem, né? Então, as mulheres, elas veem no carro um meio de locomoção muito mais ágil. Então, a CNH é mais do que essencial para isso. Então, para que elas consigam ter esse deslocamento entre o trabalho, o mercado, buscar as crianças na escola e fazer as suas atividades, o carro, ele é a ferramenta fundamental para elas. E isso mostra que elas têm uma dinâmica totalmente diferenciada do que têm os homens para a mesma atividade de utilização do veículo, né?
É o que a gente tem percebido também, aumento de mulheres trabalhando, né? Principalmente as motoristas de aplicativo, de táxi, de caminhão, de ônibus. Isso também acho que foi constatado na pesquisa.
Sim, exatamente. O que se constata nisso é que as mulheres, elas vêm aumentando a sua representatividade em vários segmentos, mesmo nas carteiras de motorista normais, que vamos dizer assim, seriam as carteiras B, basicamente, onde você pode trabalhar com aplicativos, né? Elas já fazem parte deste cenário, mas também tem as mulheres que executam funções onde você precisa de uma carteira, vamos dizer assim, de nível mais técnico, que são as exigidas para a condução de caminhões, até mesmo caminhões articulados, ônibus, e você já vem no dia a dia dos trânsitos das grandes capitais, e você também tem as mulheres que começam a trabalhar também com moto. Então você vê que as mulheres, elas optam até por uma questão de segurança, em muitos casos, de deixar de utilizar os meios de transporte urbanos coletivos para ter a sua própria moto, e aí sim uma carteira AB, e com isso ela pode tanto executar uma atividade com isso, como acontece muito no Nordeste do país, para a questão do mototáxi, como também para o deslocamento para o trabalho, né, e fazer atividades até mesmo de entregas, como aplicativos de entrega, que a gente vê muitas mulheres trabalhando nesse setor também.
Antigamente, quando se comprava um veículo e ia se fazer um seguro, sempre falavam, né, seguro, como é a mulher que está dirigindo, ele acaba sendo mais barato, mais em conta, porque a mulher tem mais, como se diz, cuidado, dizem que a mulher é mais tranquila no trânsito em relação ao homem. Isso mudou, inverteu, o seguro continua sendo mais em conta ou já mudou essa questão?
Não, ainda não mudou. Ela permanece, as mulheres, elas têm uma capacidade ainda de condução que é muito mais atenta, né? Os homens são mais, vamos dizer assim, colocados a trabalhar com velocidades mais altas, muitas vezes se irritar um pouco mais no trânsito, então eles se tornam muito mais suscetíveis a alguns eventos que com as mulheres isso ainda não acontece. As mulheres, elas são mais cautelosas, mais ponderadas no trânsito, têm uma noção de espaço muito boa, então elas conseguem realmente lidar com isso, e ainda não houve uma mudança significativa a ponto de igualar essas, vamos dizer assim, esses itens em relação a seguro para homens e mulheres. As mulheres ainda têm valores de seguros mais baixos do que os homens.
Até 2009, o número de CNHs ativas era de aproximadamente 474 milhões. Esse valor cresceu 24% desde 2013. Um contraste, um crescimento de 4% da população. Os homens ainda são a maioria em número de carteiras no país, correspondendo a 65% das habilitações. Entretanto, entre 2013 e 2019, 44% de um total de 14 milhões de novos condutores eram do sexo feminino. É um aumento, comparando aí a 2013, uma participação em 2,2%, um número considerável, não?
Sim, é muito considerável a representatividade e como que as mulheres, elas realmente vêm em todas as capitais, em todas as cidades, elas têm muito mais condições hoje de ter o seu próprio veículo, ter seu próprio emprego, e elas vão, buscam a locomoção e o número de carteiras aumentou muito nesse período, né? As mulheres realmente se colocam à frente desse movimento e faz com que em algumas capitais, como São Paulo, ou a cidade, no caso do Distrito Federal, onde a proporção de mulheres, no caso do Distrito Federal, já é superior a 40%, né? O que é o número mais alto do país. Paulo já representa mais de 38% das carteiras válidas. Então, realmente há uma forte tendência de crescimento da representatividade das mulheres na CNHs.
Agora, ao mesmo tempo que a gente vê um crescimento da habilitação pelas mulheres, os jovens estão perdendo interesse em dirigir os seus carros?
A gente pensava antigamente, coloco a mim também por nisso, né? A primeira questão era fazer 18 anos, tirar carteira de motorista e ter o seu carro e conduzir o carro. Era uma aspiração muito forte. Hoje, o que a gente chama dos... A gente até coloca um nome aqui dos chamados... Baby Ubers, né? Que foram aqueles motoristas que tiveram a carteira de habilitação ali para tirar no período de surgimento do Uber e logo após. O que a gente vê é que esses novos jovens, eles veem o carro não tanto mais como um aspiracional de emancipação, mas eles veem mais como uma dor de cabeça. Ele vai ter que se preocupar com o local para estacionar o veículo, ele vai ter que pagar o IPVA, ele vai ter que pagar seguro, tem a manutenção, ele já vê mais como uma despesa e ele não vê isso como algo que ele quer ter no curtíssimo prazo. Então ele acaba fazendo o quê? Ele acaba optando pelos sistemas de transporte por aplicativos, até mesmo os aplicativos de carona, e ele vai com isso postergando a sua carteira de habilitação. E isso é um movimento que vem acontecendo em todas as regiões do país. Foi mais forte no estado de São Paulo, onde foi o estado que teve a maior queda, vamos dizer assim, percentual do número de carteiras habilitadas novas, basicamente porque, num exemplo, um dos grandes operadores de veículos por aplicativo que existe no país, São Paulo foi considerada a capital onde mais se utiliza esse serviço no mundo. Então, isso mostra que realmente os jovens estão preferindo deixar de ter o carro próprio, deixar de ter o custo, até mesmo a preocupação de quando vai sair, vai na balada, vai num barzinho, de poder beber tranquilamente, e não ter o risco de dirigir um carro alcoolizado e gerar todos os riscos que você tem por um acidente ou algo assim.
É engraçado, né, como muda o comportamento. Eu me lembro que há um tempo atrás ainda era jovem, né? Não que seja tão... tão idoso assim, mas na minha época de juventude, né, o sonho da pessoa era fazer os 18 anos, tirar carta, nem que ela não tivesse o veículo, ou tivesse o veículo do pai, ou fosse, com o tempo, ter o seu próprio veículo. Era um desespero para poder tirar a CNH. Antes de completar 18 anos, já estava na porta lá da autoescola, já querendo saber da papelada, da documentação, como o mundo dá voltas e muda. É impressionante.
Eu era um desses, pode contar.
É você? Por isso que você fez essa pesquisa, né?
Ah, olha, um pouco disso também, viu? A curiosidade de saber o que anda acontecendo. Mas, assim, além de tudo isso, né, Marco, o que essa pesquisa nos trouxe também, há uma outra mudança de comportamento nessa geração de jovens, que é a chamada geração canguru. Não sei se você já ouviu falar dessa expressão, né, mas ela é uma expressão muito utilizada agora para esses novos jovens que postergaram a sua saída da casa dos pais. Tá? Então, hoje, muitos jovens estão deixando para mais tarde para se casar, deixando para mais tarde para constituir uma família, e com isso passam mais tempo na casa dos pais. E por esse fator, eles também postergam a carteira de habilitação. E quando eles decidem por ter uma carteira de habilitação, é basicamente quando eles já estão pensando em constituir uma família, e aí ele sabe que ele vai precisar da carteira para se deslocar como casal, ou até mesmo com casal com filhos. Então, eles estão postergando demais. Então, essa geração canguru que está demorando mais para sair da bolsa, vamos dizer assim, familiar do pai e da mãe, ela também influencia bastante essa queda pela expectativa da carteira de motorista. Por outro lado, o que vem acontecendo é que os mais velhos, número de carteiras de motorista para as pessoas acima de 61 anos até 80, aumentou. Então, se basicamente os mais jovens, quase que 2% deixaram de ter a intenção de uma carteira, nos mais velhos aumentou na casa de 1,7% a 1,9%. Né? Por quê? Porque vocês veem vamos dizer assim, avós, né, muitas vezes, ou os pais de famílias mais velhos, que continuam conduzindo até muito mais tarde, em função da longevidade, da qualidade de vida, mas também em cima de uma coisa que a gente percebe muito, que é a evolução tecnológica dos veículos, né? Hoje você tem muitos carros com câmeras de ré, sensor de estacionamento, até mesmo condução de faixa, onde avisa o motorista quando ele está na estrada e que ele está se desviando da faixa onde ele está usando o carro, avisa. Então, todos esses sistemas também trouxeram para as pessoas de idade mais avançada uma qualidade e uma segurança maior para a condução. Então, a gente vê aí uma inversão muito interessante no perfil do condutor brasileiro.
Ou seja, né, o jovem não quer responsabilidade, é muito mais fácil continuar morando na casa dos pais, a economia vai ser muito maior, se ele não precisa dirigir, ele pega um aplicativo de veículo e a vida que segue, não é mesmo?
Exatamente,
Marcos. Aí fica fácil, né? Tá certo. Isso. É verdade. Queria muito agradecer, parabéns aí pela pesquisa, um trabalho muito interessante. E faz uma pesquisa aí nessa questão aí dos jovens dentro de casa que não querem casar, querem ficar morando com os pais até os 40 anos. Acho que vai ser um outro assunto bem, bem, bem interessante, viu?
Ah, pode deixar que é uma boa pauta para se trabalhar nas próximas semanas, Marcos. Agradeço muito.
Tá certo, então. Obrigado, viu, Marcelo? Uma boa tarde para você.
Nós que agradecemos. Obrigado. Um ótimo dia.
Ah. Ok, Marcelo Pereira, diretor da Ipsos Brasil, fazendo aí essa pesquisa. A mulherada tá com tudo, hein?